Deputado estadual Fábio Osterman, bom dia.
Bom dia, Escola, Rosane, Carolina, prazer estar falando com você.
Bom dia.
A ideia é essa, o seu partido está encabeçando, o senhor e seu partido estão encabeçando a ideia de reduzir os salários dos deputados estaduais, por quê?
Bom, nós estamos discutindo um enquadramento adequado à realidade do Rio Grande do Sul, porque como tu bem disseste, a gente vive hoje um cenário muito complicado, né? Não só a crise histórica que as nossas finanças vivem, que já enseja medidas mais drásticas, mas também o fato de que em abril tivemos uma redução na arrecadação na casa de cerca de 700 bilhões de reais, em maio a previsão é de que chegue aos 900, em junho talvez seja pior ainda, porque essas quedas, obviamente, elas acabam se avolumando, porque vai diminuindo, empresas vão quebrando, trabalhadores vão sendo demitidos e, obviamente, a arrecadação vai caindo, né? Ou seja, tem muita gente perdendo renda, perdendo emprego, e quem está no serviço público acaba ficando a salvo dessas crises, né? E acho que se a gente não fizer medidas de contenção mais profundas, o que vai acontecer é que no final do ano vai se chegar àquela decisão a respeito da manutenção da majoração das alíquotas de ICMS, como vem sendo, né? Rio Grande do Sul tem a segunda alíquota de ICMS mais alta do Brasil e o governador vai acabar chegando com uma proposta para manter isso aí. O que, na opinião da nossa bancada, é inaceitável e é uma opção que não deve estar na mesa, mas cabe a nós, como Assembleia Legislativa, buscarmos construir alternativas também e cobrarmos dos outros poderes que façam sua parte. Então, nós estamos construindo uma proposta nesse sentido que traga a redução salarial para deputados, para assessores, para servidores também, que é importantíssimo, que aqueles que têm a vantagem da estabilidade, que na prática acaba sendo praticamente uma indemissibilidade, ou seja, estão isentos do principal risco que os trabalhadores brasileiros correm diante dessa crise, que tenham também uma contribuição, né? Não pode o peso da crise ficar somente sobre o setor privado. O Rio Grande do Sul passa por dificuldades históricas que vão se aprofundar, portanto, e a gente precisa construir com a união de todos, com a solidariedade de todos, soluções, porque senão vai faltar dinheiro para a educação, vai faltar dinheiro para a saúde, obviamente, né? Já está faltando, não sobra dinheiro aqui no Rio Grande do Sul para a gente ter mais leitos de UTI, respiradores, etc. E se a crise se aprofundar ainda mais, a coisa só vai piorar.
A proposta que vocês estão desenhando e escrevendo, ela é inspirada nessa aprovada em São Paulo?
Isso. Em São Paulo houve uma proposta aprovada que estabelece uma redução na ordem de 30% para deputados estaduais e para servidores comissionados, né? Traz também uma redução em benefícios, cotas de gabinete, etc. Aqui na Assembleia já houve alguns avanços nesse sentido, e é importante reconhecer de público que a Assembleia Legislativa tem feito esforços, né? Fez um repasse na casa de 30 milhões de reais antecipados para o Poder Executivo recentemente, dando exemplo muito claramente para poderes como o Poder Judiciário, Ministério Público, que acabam vivendo ainda numa realidade à parte da crise no Rio Grande do Sul, né? Eu faço menção especial ao Judiciário, que detém hoje um fundo de reaparelhamento na ordem de R$1 bilhão e não deu qualquer sinal de contribuir efetivamente com essa crise. Eu me pergunto, será que eles estão esperando que o estado do Rio Grande do Sul chegue numa situação de colapso do nosso sistema de saúde, do nosso sistema de assistência social, para fazer isso? Porque é importante ressaltar que esse recurso não é do Judiciário, não é do presidente do Tribunal de Justiça. Esse recurso é do povo do Rio Grande do Sul e o Poder Judiciário é o gestor dessas verbas, assim como o Poder Legislativo é o gestor das verbas que vem estruturalmente repassando para o Poder Executivo fazer um bom uso e aplicar no enfrentamento à crise. Então, apesar de nós ainda estarmos discutindo essa proposta, iremos levar aos colegas deputados da Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios, que vem sendo um fórum interessantíssimo para a construção de medidas nesse sentido, né, que busquem adequar a realidade do serviço público do estado do Rio Grande do Sul à realidade da população, a gente acredita que é importante que se tome medidas mais drásticas como essa.
E, deputado, qual é a recepção, então, dos demais colegas com relação a essa proposta que vocês apresentaram? Como é que estão essas negociações iniciais?
É, como eu disse, nós não apresentamos ainda essa proposta.
Nem conversaram.
Né, nós conversamos com alguns já. A gente teve reações mistas. Felizmente, uma boa parcela dos deputados, que acho que cabe ressaltar, demonstrou compreender a necessidade de medidas como essa. Obviamente, ninguém gostaria de cortar na própria carne, mas uma boa parcela entende hoje a necessidade disso. Então, acho que uma medida como essa tem grandes chances de prosperar, até porque está cada vez mais presente nos deputados a percepção e o entendimento de que nós, como representantes do povo, precisamos dar exemplo. Obviamente, a gente não pode ficar fazendo demagogia de eu vou abrir mão só do meu salário. Não, acho que tem que ser medidas que tenham um impacto fiscal efetivo, né? Nesse sentido, a nossa bancada tem buscado também dar exemplo. Nós temos, desde o início do mandato, buscado aplicar medidas de austeridade, não tiramos diárias, não usamos mais do que 10% dos valores da cota de gabinete. Nossa bancada, nesse último mês, chegou a uma economia aí de cerca de 3 milhões e 200 mil reais para os cofres públicos, o que dá para comprar, enfim, uma quantidade imensa de equipamentos de enfrentamento à crise do coronavírus, além de, obviamente, ajudar o nosso Estado a enfrentar a crise. Né? Mas é importante que a sociedade se empodere desse debate, desse tema, para que medidas como essa se tornem efetivamente viáveis.
Fábio?
Vai, Rosane.
Em relação aos servidores dos outros poderes, a gente sabe que há uma resistência, o senhor já falou dessas conversas, mas, enfim, não passa pela decisão da Assembleia, porque tem a autonomia dos outros poderes. Agora, em relação no que cabe à Assembleia, em relação às verbas de gabinete, eu sei que o senhor já disse que vocês não usam toda a verba que tem direito. Tem como evoluir? Em quais áreas vocês entendem que é possível se cortar as verbas de gabinete?
Hoje, até curiosamente, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul é a Assembleia mais austera do Brasil. Se a gente for fazer um comparativo entre o que é disponível em termos de contratação, em termos de verbas de gabinete, mas ainda assim existe um espaço muito grande para se cortar, especialmente em período de crise, onde a integralidade dos deputados não está com as suas equipes trabalhando no dia a dia na Assembleia. Né? Os deputados seguem trabalhando, obviamente, mas cada um a partir da sua residência, fazendo home office. Né? Então, com isso, não há gastos efetivos de verba de gabinete. Né? Então, a gente até defendeu no início que fosse de 100% o corte de verbas de gabinete, e acabou sendo, se não me engano, de 40% aqui na nossa Assembleia. Mas acho que é importante que a gente contingencie um valor maior até para se somar a essas medidas de contenção de gastos. E além disso, tu mencionaste os outros poderes, que obviamente são fontes de resistência a medidas como essa, mas é importante que os outros poderes também tenham noção da sua responsabilidade como instituições públicas perante o futuro do Estado do Rio Grande do Sul. E assumam esse compromisso conosco também de buscar construir um plano de contingenciamento de recursos daí dentro das suas possibilidades, dentro da necessidade do Estado do Rio Grande do Sul. Mas, nesse caso, é importantíssimo que cada um faça a sua parte. Se só executivo e legislativo fizerem sua parte, realmente vai faltar dinheiro. Mas se cada poder fizer sua parte, chama atenção especialmente para o poder judiciário, que é proporcionalmente quem tem os salários e verbas mais vultosas, se o poder judiciário e o Ministério Público, que vem aí em segundo lugar, não fizerem sua parte, também vai ficar complicado. Inclusive, nós estamos debatendo, como vocês vêm acompanhando, a questão da PEC do duodécimo. Né? Nós propusemos que o governador fizesse algo nesse sentido e o governador acenou que criaria um grupo de trabalho. Mas eu não entendo exatamente o que precisa de um grupo de trabalho para isso. Já se tem propostas redigidas, já se vem discutindo esse tema já há 4 anos. Eu não entendo porque o governador Eduardo Leite está demorando tanto em avançar essa questão, que é tão importante para o Poder Executivo e para o futuro do Rio Grande do Sul.
Deputado, o senhor sabe que há uma negociação entre o governador Eduardo Leite e o Poder Judiciário para a utilização desse fundo que o senhor mencionou e também para construir esta saída negociada para a futura perda de arrecadação que todo mundo sabe que vai ocorrer. ou os senhores têm conversado diretamente com o judiciário, ou as conversas têm sido essas, jogando a proposta pública no ar para tentar forçar um diálogo com o judiciário?
É, nós teremos amanhã, por meio de reunião virtual, uma reunião dos líderes de bancada e partido da Assembleia com o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Voltaire. Mas a gente propôs, né, enfim, nós, deputados da Frente Parlamentar de Combate aos Privilégios, não somos chefes de poder, mas propusemos ao presidente da Assembleia que levasse ao governador essa proposta de buscar construir uma solução junto ao poder executivo. O presidente da Assembleia optou, dentro das suas prerrogativas, por não endossar esse movimento, e agora nós, membros deputados dessa frente parlamentar, estamos buscando fazer essa interlocução para construir uma solução que seja mais bem adequada no que diz respeito ao duodécimo, claro. Né? Também estamos abordando dentro da frente diversos outros temas. Né? A frente parlamentar acabou de enviar ao Poder Executivo um pedido de informação para saber como anda a questão do pagamento de prêmios de produtividade para fazendários, né, para servidores da Fazenda, que é um prêmio de produtividade que vem sendo pago há anos, não só para os servidores que estão ativos, mas também para servidores aposentados e para pensionistas de servidores da Fazenda, né? Que é um outro tema que precisa ser abordado e precisa ser enfrentado aqui no Rio Grande do Sul.
Tá. Só para encerrar, o vencimento do subsídio do deputado estadual é 25.322, né? Com um desconto, com bruto, um corte, né, de 30%, ficaria em 15.190 e alguma coisa. É uma economia de cerca de R$7.590, vezes 55, R$417.000 por mês. É uma boa verba aí, que não resolve o problema, não resolve nem de perto.
Definitivamente não resolve, né?
Mas é simbólico, né?
Claro, sem dúvidas. Se fosse por isso, a gente não faria as economias de gabinete que a gente tem feito, só porque não resolve, né? Acho que tem sido muito usado esse argumento de que, cortar isso, cortar aquilo, não resolve. Óbvio que nenhuma medida isolada vai resolver um problema estrutural grave das finanças públicas do Estado do Rio Grande do Sul. Mas se a gente der cada passo com firmeza, com convicção e com coerência, a gente consegue chegar mais perto de resolver, finalmente, a situação grave do nosso Estado, né?
Deputado, só para encerrar, o senhor apresenta quando a proposta, ou a sua bancada apresenta quando?
Eu e o deputado Giuseppe Riesgo estamos discutindo isso com a nossa equipe técnica, para que a gente chegue a um formato que permita que se tenha o melhor resultado fiscal da maneira mais justa possível, né? Nós não queremos também confiscar recursos de servidores, mas é importante que, e ao mesmo tempo também a gente não quer uma proposta que não tape nem o buraco do dente da crise fiscal do Estado, né? A gente quer buscar construir uma proposta também que venha amparada por um movimento que busque construir uma pressão para que os outros poderes também apresentem planos de contingenciamento, porque acho que isso está faltando nessa crise. Né? Não adianta pegar e falar que está fazendo, que está doando uma partezinha, mas se não cortar despesas, vai se só reposicionar recursos do fundo de reaparelhamento. A gente precisa de medidas claras e efetivas no sentido de diminuir custos permanentes que existem no Estado do Rio Grande do Sul em todos os poderes.
Tá bom. Deputado, muito obrigado pela sua atenção, bom dia e sucesso na empreitada aí, deputado.
Valeu, obrigado, bom dia a todos, um grande abraço e vamos em frente.